noite, 17 de janeiro de 2023, 20 horas. Vou começar mais uma live de dúvidas sobre doenças do fígado. Meu nome é Raquel Fraga, eu sou médica hepatologista. Tenho aqui meu perfil do Instagram, onde eu faço essa live todas as terças-feiras às 20 horas. Tenho meu canal do YouTube, Doutora Raquel Scherer de Fraga, e o Spotify, meus podcasts, que é Saúde do Fígado. Se vocês têm interesse em escutar mais sobre doenças do fígado, e compartilhem meus contatos para as pessoas que tenham doenças no fígado que possam se beneficiar dessas informações. Sejam muito bem-vindos. Vou começar a responder algumas dúvidas. Quem tem dúvidas, quem tem comentários, está participando da live, pode deixar escrito aí que eu vou respondendo. E eu tenho algumas dúvidas que me fizeram antes dessa live, que eu já deixei preparado aqui para responder. Vamos lá, então. Uma das dúvidas que me fizeram lá no meu canal do YouTube até foi: hepatite medicamentosa tem cura? Tem cura, depende. Tem alguns vídeos que eu falo sobre dano no fígado por medicamentos ou dano hepático por drogas. Existem alguns tipos de danos hepáticos, eles não são uniformes, mas muitos danos hepáticos por medicamentos, hepatite medicamentosa, a gente tirando o fator causal, o problema se resolve. Mas, infelizmente, existem casos onde o medicamento serve como gatilho para o aparecimento de uma doença, como hepatite autoimune, e esse dano se mantém. Existem também danos prolongados por medicamentos. Por exemplo, né? Isso é hepatite medicamentosa, a resposta da pergunta: hepatite medicamentosa tem cura? Tem. Mas sabendo que os medicamentos também podem dar danos prolongados no fígado, felizmente não é a maior parte dos casos. Vamos ver as perguntas que estão sendo feitas ao vivo. Tenho dúvidas sobre cisto hepático simples. Minha mãe constatou um essa semana com 7 centímetros, está com muito medo. Bom, em geral, cistos hepáticos simples, a gente não se preocupa, se eles realmente são simples. 7 centímetros é um cisto bem grande, né? A gente considera cistos grandes acima de 5 centímetros. Mas mesmo assim, se ele tem 7 centímetros e não dá sintoma, não tem compressão de nenhuma estrutura ao redor, a gente não precisa fazer nada, nem é necessário acompanhamento. Agora, se um cisto de 7 centímetros a pessoa tem dor, tem que fazer algum tratamento, tá? Mas em geral, cistos no fígado, a gente não se preocupa, tá? Geralmente, esses cistos simples, a gente não se preocupa. Geralmente, quando cisto, pode ser um tumor cístico do fígado, isso aí não é o cisto simples. Aí são cistos mais com parede mais espessada, irregular. Muitos têm componente sólido dentro do cisto, tá? Então, cisto simples, em princípio, pode ficar tranquilo, mas é importante sim consultar com o médico especialista para averiguar se realmente é uma situação de cisto simples. Tenho colangite esclerosante primária, gostaria de saber se a alimentação influencia. Ó, a alimentação influencia em quase tudo, né? Mas assim, a influência direta não há. Não existe nenhum tipo de alimento que vai piorar a colangite esclerosante primária, do ponto de vista conhecido, assim. A gente sempre recomenda, como qualquer pessoa em geral que tenha hábitos saudáveis, né, alimentação saudável, com pouco consumo de produtos industrializados, mas num contexto assim de não associar outro dano à tua colangite esclerosante primária. Por exemplo, daqui a pouco, se você consome líquidos ricos em frutose, muito refrigerante, muitos produtos industrializados, daqui a pouco desenvolve uma gordura hepática em cima de um fígado que já tem colangite esclerosante primária. E aí tu acaba, em vez de ter uma doença, ter duas doenças no fígado. Então é importante sim cuidar para não adicionar riscos. Devemos realizar vacina somente quando temos história na família de hepatite? Não. As vacinas da hepatite, lembrando, nós temos disponíveis vacinação para prevenção de hepatite A e hepatite B. A hepatite A já está no calendário vacinal na infância. Ela é uma hepatite que não dá cirrose, é uma hepatite que não fica crônica, mas pode dar um quadro de hepatite aguda e pode ser hepatite aguda grave. Felizmente é um pequeno percentual, mas tem como prevenir. Então todas as crianças devem ser vacinadas. Já a hepatite B, ela é, tem a vacina disponível na rede pública, em todas as unidades básicas de saúde, em princípio, para todas as faixas etárias. Então, todo mundo tem que ser vacinado. Uma coisa importante quando a gente fala em vacinação para hepatite, e é muito frequente a gente chegar. Os pacientes chegarem no consultório, às vezes com diagnóstico de hepatite crônica B, e dizer, ah, mas eu fiz a vacina, como é que pode? Geralmente as pessoas que chegam com o diagnóstico de hepatite B e já fizeram vacina, o mais provável é que elas foram vacinadas num momento que já tinham o vírus, porque muitas pessoas não fazem os exames antes. Então, crianças, entra a vacinação no calendário vacinal normal de hepatite B. Adultos que vão fazer vacinação para hepatite B, sempre é interessante dar uma checada para ver se você não tem já hepatite B, né? Então, achar que fa falsamente que você está protegido e, na verdade, já tem a doença. Lembrando que as pessoas, que os adultos devem fazer pelo menos uma vez na vida testes para hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis, tá? Essa pergunta. Estão me perguntando sobre o uso do ácido urso desoxicólico genérico, que o nome comercial até há pouco tempo e a única marca disponível era o Ursacol. Depois que foi quebrada a patente recentemente, do ácido urso desoxicólico, tem os genéricos, inclusive é o genérico, é um medicamento genérico que é distribuído pelo Ministério da Saúde, tá? Pessoas que entram com processo administrativo para conseguir o ácido urso desoxicólico de forma gratuita. E o que a gente tem visto na prática é que realmente é efetivo. Então, pode trocar com segurança, sim. Bom, uma pergunta que me fizeram, que tem muito relação com a questão dos cistos hepáticos que eu comentei antes, é sobre como é feito punção do cisto. Então, lembrando, repetindo o que eu acabei de falar, que cisto hepático simples a gente não se preocupa. Quando o cisto cresce muito, uma das possibilidades terapêuticas é puncionar. E geralmente é colocar uma agulha, como fosse tirar sangue, dentro do cisto, aspirar esse líquido. Só que tem um porém, a gente não só aspira esse líquido, a gente aspira esse líquido e tem que injetar uma substância que a gente chama de substância esclerosante, para matar, digamos assim, a camada celular de dentro do cisto para diminuir o risco de produzir líquido de novo. Se a gente vai lá, coloca uma agulha e só tira o líquido, ele vai voltar a produzir líquido, não vai adiantar nada. Então é injetada uma substância esclerosante, tá? Isso é uma das formas e é feito guiado por ultrassom ou por tomografia a punção e o posicionamento dessa agulha. Me perguntaram também o seguinte: PFIC3, PFIC é aquela colestase familiar progressiva do tipo 3, colestase intrahepática familiar do tipo 3. É uma doença autoimune? Não, não é. A PFIC3 é uma doença genética autossômica recessiva, ou seja, tem que ter os dois genes alterados, né? Então, o gene que vem do pai e o gene que vem da mãe, que está relacionada a mutações no gene chamado ABCB4. Então, é uma doença genética, não tem relação com autoimunidade, é de gene, tá? É alteração genética, tá? Não tem produção de autoanticorpos. É uma mutação lá. Que prejudica a excreção de bile, tá? Uma pergunta que já me fizeram um tempo atrás, se é o seguinte: doença hepática compromete a produção de melatonina? Isso é um assunto que tem sido bastante estudado, e a gente sabe que pacientes com doença hepática crônica tem uma alteração no ritmo circadiano, ou seja, é alteração sono-vigília, e que tem sim uma produção alterada da melatonina. O que a gente não sabe ainda se a suplementação da melatonina, tomar comprimidos de melatonina, é suficiente para restabelecer essa disfunção do ritmo circadiano. Tá, desse ciclo sono-vigília. Então, doença hepática altera a produção de melatonina? Sim, tá associado com alteração na produção da melatonina? Sim. Mas a gente não indica suplementação de melatonina, porque a gente não sabe se essa suplementação ainda é suficiente ou é efetiva para reverter essa alteração. tá? Então, são estudos, tá? Em estudos, talvez no futuro a gente vai indicar. Está indicada cirurgia bariátrica para quem tem esteatose e obesidade. Esteatose é gordura no fígado. E gordura no fígado tem duas grandes causas, que é consumo frequente de bebida alcoólica e acúmulo de gordura corporal, com a obesidade. Se a pessoa tem esteatose por acúmulo de gordura corporal, a cirurgia bariátrica entra no rol de tratamentos. Não, a gente não indica como primeira opção, mas dependendo das comorbidades da pessoa, ou seja, das doenças associadas, do grau de obesidade, das complicações associadas à cirurgia bariátrica, é sim indicado. Eu fiz até uma live com um cirurgião bariátrico que a gente comenta justamente isso, né? Que é muito tênue essa questão entre indicação para a gente não indicar precocemente uma bariátrica, porque é sim um tratamento mais agressivo, é invasivo, e também por outro lado, a gente não pode passar o tempo, perder o tempo ideal de indicar essa bariátrica em quem realmente precisa. E a obesidade, a gente sabe que é uma doença crônica, tá? Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta que eu não respondi. Doutora, hipertensão portal idiopática não cirrótica pode causar danos ao nosso fígado? Ah, entendi. Então, assim, só lembrando, assim, para quem não está acostumado: cirrose é um fígado todo cicatrizado, um fígado endurecido, que é uma consequência de diversos danos hepáticos. Álcool, hepatites virais e gordura no fígado são as principais causas hoje em dia dessa cirrose. Quando o fígado fica endurecido, quando tem essa cirrose, pode causar o que a gente chama de hipertensão portal, que é um aumento de pressão nos vasos, no sistema porta, que é o sistema que irriga o nosso fígado de sangue, tá? Só que essa hipertensão portal, ela não é exclusiva dos pacientes com cirrose, ela pode acontecer por outras causas. Aqui no Brasil, tem vários locais do Brasil, regiões endêmicas da chamada esquistossomose, que é uma das causas de hipertensão portal não cirrótica. E a pergunta que está me fazendo é o seguinte: mas quem tem hipertensão portal não cirrótica pode causar um dano hepático maior? E a resposta é sim. Uma hipertensão portal não cirrótica pode levar à cirrose, né? Então, por exemplo, na esquistossomose, a pessoa pode começar com uma hipertensão portal não cirrótica relacionada a essa fibrose, essa cicatrização ao redor dos vasos por resposta inflamatória ao parasita, e pode evoluir com cirrose com o passar do tempo, sim. Esteatose hepática, o mesmo que colangite, não, são duas coisas diferentes. Esteatose é acúmulo de gordura corporal. Desculpa, é acúmulo de gordura hepática. E colangite é uma inflamação dos ductos biliares, tá? Quando a gente fala em colangite, ela pode ser relacionada a uma inflamação dos ductos biliares, relacionada a uma obstrução biliar, por exemplo, cálculo. Então, pessoas que têm cálculos impactados nas vias biliares podem infectar a bile estagnada e dar um quadro de colangite, que é uma infecção das vias biliares, ou ela pode ser uma inflamação relacionada a doenças, como as principais são doenças com base autoimune, que é a colangite biliar primária e a colangite esclerosante primária. Mas são doenças diferentes, tá? O FibroScan para o fígado consegue ver a quantidade de esteatose? Bom, então a elastografia hepática transitória é um dos métodos que a gente usa para ver grau de rigidez do fígado. Por que que isso é importante? Qualquer doença hepática pode levar então à cicatriz do fígado, que é a fibrose, e quanto mais fibrose a pessoa tem, mais enrijecido esse fígado fica. Então, o principal papel da elastografia é avaliar o grau de rigidez do fígado. Num contexto de pessoas que tenham doença hepática gordurosa, o que que acontece? Rigidez hepática pode ser também relacionada à quantidade de gordura hepática. Então, num contexto de esteatose, quando a gente mede a rigidez hepática, é importante ter a avaliação no grau de gordura hepática que a gente consegue ver pela elastografia hepática transitória e pela elastografia por ressonância, para ver se aquela rigidez é realmente mais relacionado à fibrose, à cicatriz, ou se pode ser pela quantidade de gordura hepática. Então é importante na interpretação do exame. A gente sabe, por outro lado, que não é a quantidade de gordura hepática que leva à gravidade da doença do fígado, e sim a quantidade de cicatriz hepática. É importante dizer que, do ponto de vista, de gravidade, não muda em termos do fígado se a esteatose é grau 1, grau 2 ou grau 3, descrita no ultrassom, que isso diz quantidade de gordura hepática. O que vai mais levar assim à gravidade, nos dá um parâmetro de gravidade da doença, é justamente o grau de fibrose, tá? Mas o FibroScan sim consegue definir a quantidade também de gordura no fígado, assim como a ressonância. Uma das perguntas que está sendo feitas é em relação à elevação dos níveis de transaminases, TGO e TGP. Existem algumas considerações. Cada laboratório tem um valor de referência. Qualquer laboratório que você vai coletar, ele vai dizer, ó, referência entre 10 e 40, 10 e 35, 10 e 60, tem alguns que colocam. O valor, para vocês terem uma noção, como é que a gente coloca assim um valor normal de exames? Em um determinado momento da vida foi feito um levantamento de população considerada saudável e feito uma média do nível de TGO, OST, TGP e ALT. Isso se coloca, que a gente chama, numa curva de Gauss e vê a maior parte da população saudável tem transaminase, sei lá, entre 15 e 40, por exemplo, tá? Só que isso foi feito na década de 70 e lá a gente não sabia de várias doenças hepáticas que a gente sabe que existem hoje. Por exemplo, nem hepatite C era descoberto, nem gordura hepática a gente considerava uma doença hepática. Então, certamente a gente acredita que esses níveis de valor de referência do laboratório, eles já são superestimados. Então, o valor normal de TGO e TGP ou AST e ALT, que são as transaminases, que indicam inflamação no fígado quando elas estão alteradas, a gente prefere que elas estejam no limite inferior da normalidade, que seja em torno de 20 e 25. Quando elas ultrapassam aquele valor de referência, com certeza elas já são consideradas anormais. E é um dado importante que quanto mais jovem a pessoa, mais baixa tem que estar essas transaminases, mais um limite inferior àquele valor de referência. Não sei se ficou bem claro, mas é em torno de 20, 25 é o valor totalmente normal de enzimas hepáticas. Ah, uma coisa interessante. Por que doença do fígado causa coceira? Isso é uma pergunta que a gente não tem como te responder na live. Os mecanismos exatos da coceira na doença hepática, eles são complexos. Cada vez a gente entende um pouco mais. Lá no passado a gente dizia assim, ah, a coceira é pelo depósito de sais biliares. E é real, sais biliares, o acúmulo de sais biliares tem um papel importante no desenvolvimento de coceira. Mas é muito mais que isso, porque tem pessoas que têm o que a gente chama de colestase, acúmulo de sais biliares, não tem coceira. Por que que algumas pessoas têm e outras não têm? Porque é uma interação complexa de diversos fatores. Aí inclui sais biliares, a serotonina, que é outro fator, inclui algumas substâncias, né, produzidas através dos fosfolipídios da membrana celular, inclui receptores diferentes. Então, a coceira é realmente um mecanismo bem complexo na doença hepática, tá? Uma pessoa com varizes esofágicas que sangra e tem troponina de 7,4, teria que estabilizar com medicação, transfusão antes de fazer uma ligadura. Eu não sei se é troponina mesmo que você queria falar, mas troponina é um dos métodos de a gente avaliar a isquemia cardíaca, né? Tem que ver se a pessoa realmente infartou ou não, que pode acontecer, né? Tem uma doença hepática crônica, né? Uma cirrose com a chamada hipertensão portal, que desenvolveu varizes esofágicas, a pessoa tem uma ruptura dessas varizes esofágicas e tem uma troponina elevada. Se tem uma troponina elevada, alteração de eletrocardiograma, sintomático, Vai ter que ser avaliado esse coração, sim, mas por outro lado, se está fazendo isquemia relacionada ao sangramento, tem que também trancar esse sangramento. Isso tem que ver de acordo com a abordagem ali multidisciplinar, com o hepatologista, com o endoscopista e com o cardiologista, qual que é a melhor ordem de tratamento. Aí vai depender muito, assim, de cada caso, né? Mas pode ter que fazer os dois tratamentos, sim. Imagina a pessoa tem cirrose, por exemplo, isso é muito comum, os pacientes com cirrose por doença hepática gordurosa, que combinam fatores de risco, né, para cardiopatia isquêmica e cirrose. Então, assim como tu acumulou gordura no fígado, desenvolveu cirrose, pode ter acumulado gordura nas artérias, e feito aterosclerose, feito obstrução das artérias. No momento que sangra, que baixa a quantidade de sangue circulante, diminui o oxigênio que chega para o coração, já com uma artéria estenosada, diminuído o calibre, favorece sim o surgimento de infarto. Então, isso é uma coisa que acontece na prática. 8h23, quase. Uma outra pergunta, sabe, que é bastante comum, eu fiz alguns posts sobre colestase intra-hepática da gestação, que é aquelas mulheres que têm coceira, e muitas têm amarelão mesmo, no final da gestação, no último trimestre da gestação. Isso está relacionado a alguns fatores, e que é importante fazer o diagnóstico para a gente poder tratar e evitar efeitos adversos, principalmente para o bebê, tá? E aí, com frequência que me pergunta assim: ah, eu tive colestase na gestação e o meu bebê nasceu com amarelão. Tem alguma relação? Então, colestase gestacional não está relacionado a amarelão do bebê, mesmo que a mãe tenha amarelão, mesmo que a mãe esteja ictérica, que é o amarelão, não está relacionado porque são mecanismos diferentes. O amarelão do bebê é relacionado a uma imaturidade do fígado de conseguir conjugar as bilirrubinas, ele fica com amarelão, tá? Que faz aquelas fototerapias, coloca o bebezinho a fazer aqueles banhos de luz. Isso não tem relação com a colestase gestacional de forma direta. O que pode acontecer é que a mulher com colestase gestacional, a gente sabe que tem uma maior incidência de parto prematuro. E o bebezinho nascer com menos semanas de gestação. E isso favorece, sim, o surgimento de amarelão, de icterícia neonatal, porque o bebê nasceu antes, mas não é uma relação direta da colestase, tá? Doutora, você também cuida de cálculo na vesícula, no caso 3 centímetros 1. Cálculo na vesícula não é a minha área, porque cálculo na vesícula geralmente, se tem indicação de cirurgia, a gente passa pro cirurgião. 3 centímetros é um cálculo bem grande. Será que é 3 centímetros ou é 3 milímetros? Porque se é 3 centímetros, tem indicação de tirar a vesícula e aí é um cirurgião que faz, independente de ter sintomas ou não. Quem tem cirrose pode consumir Orapronobis? Para que Orapronobis? Na verdade, assim, quem tem cirrose tem que poupar o fígado de qualquer dano, tá? Então, tudo que não precisa, que não tem benefício comprovado, a gente não usa, tá? Então, a resposta que eu diria é não. Não tem, porque não tem benefício comprovado em usar Orapronobis. Paciente com colestase intra-hepática pode ter escurecimento da pele? Olha, é que na verdade o amarelão, tu pode ficar com a pele mais escura, não por um depósito de pigmento da pele, mas pelo próprio amarelão, pela própria icterícia, dependendo do grau da icterícia. Mas uma vez resolvendo essa icterícia, esse amarelão, a pele fica de coloração normal, tá? É diferente, por exemplo, quem tem aquela doença chamada hemocromatose, que é uma doença associada ao acúmulo de ferro corporal. Esse ferro pode se depositar na pele e a pessoa fica com aquele. Com aquele aspecto escurecido da pele. Então, são coisas diferentes. Mas quando a pessoa está com um amarelão, está ictérica, com uma doença colestática, ela pode ficar com a pele escurecida, sim. Minha dúvida é se quanto maior for o cálculo, menos risco de ocorrer uma pancreatite ou pedra indo para o canal. Seria urgente a cirurgia para retirada da pedra? É importante conversar com o médico direitinho em relação a isso que está cuidando, tá? Primeira coisa, assim, informação geral. Pedra na vesícula não indica cirurgia necessariamente, pô, tá? Então, assim, não dependente do tamanho do cálculo, tá? Já vou dar um, a gente não indica cirurgia da vesícula para pessoas assintomáticas, exceto em algumas situações. E uma delas é pedras acima de 3 centímetros. Não pelo risco de pancreatite, porque sim, uma perda de 3 centímetros, ela não tende a sair da vesícula. Mas uma perda de 3 centímetros está relacionada a maior risco de colecistite. E quando ela faz colecistite, ela faz uma erosão. Colecistite é a inflamação da vesícula, uma erosão da parede da vesícula e pode formar o que a gente chama de fístulas biliares, rompe a vesícula e forma uma comunicação lá com o intestino. Então, por esse maior risco de complicações relacionadas locais da vesícula, por uma pedra muito grande de 3 centímetros, é a indicação de tirar. Mas tem que olhar com cuidado, porque olha, pedra de 3 centímetros não é algo comum, 3 centímetros é muito grande. Eu já tive alguns pacientes que tinham descrição de pedra na vesícula de 3 centímetros e, na verdade, eram vários microcálculos grudadinhos que davam a sensação de um cálculo único, em que é mais provável, mas tem que cuidar, né, em relação a isso. Que mais? Eu acho que essas as perguntas, são quase 8h30, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Olha, uma pergunta bem interessante, tem várias perguntas, não vou conseguir responder todas. Mas me perguntam assim, quem não é obeso pode ter gordura no fígado? Sim. Falando um pouco assim em relação à gordura no fígado, a gente sabe que quando um ultrassom ou ecografia detecta gordura no fígado, a pessoa já tem pelo menos assim 25%, 20, 25% de gordura hepática. E o normal de gordura hepática é 5%. Então, primeira conclusão, que pessoas que tenham descrição de esteatose ou gordura no fígado em ecografia já tem um acúmulo não esperado de gordura hepática ou não normal. Então, já é algo que tem que ser olhado de forma diferente. É a gordura no fígado, ela está relacionada ao acúmulo de gordura visceral. E ela tem duas grandes causas: acúmulo de gordura corporal, associado ao acúmulo de gordura visceral, né, que é dentro dos órgãos, e consumo frequente de bebida alcoólica. Então, pessoas que consomem frequentemente bebida alcoólica, independente do peso corporal, podem ter acúmulo de gordura no fígado. Por outro lado, existem pessoas magras, mas metabolicamente doentes. Então, pessoas que não são obesas têm colesterol alto, pessoas que não têm obesa têm aumento de gordura corporal com pouca massa muscular. Geralmente são pessoas sedentárias. Então, o índice de massa corporal, quando a gente fala em questões de alterações metabólicas, não é um parâmetro usado isoladamente. Ah, eu tenho um índice de massa corporal normal, não tenho acúmulo de gordura corporal. E a gente sabe que isso não é verdade. E outra questão, que existem pessoas com doenças que também estão relacionadas à esteatose. Por exemplo, doença celíaca, aquela que a pessoa tem uma má absorção relacionada a uma destruição das células intestinais, porque produzem anticorpos contra o glúten e acabam destruindo as células intestinais. Então, por má absorção, pode ter esteatose. Pessoas com doença inflamatória intestinal, algumas vezes, também têm esteatose por alteração inflamatória do intestino, por aumento da permeabilidade intestinal, e assim vai. Então, respondendo, pessoas não obesas podem ter gordura no fígado? Sim. E podem, inclusive, ter gordura no fígado por acúmulo de gordura corporal, mesmo tendo índice de massa corporal normal e não sendo obesos. Estão me perguntando qual que é o exame que detecta esteatose. O exame de rastreamento para a gente olhar a ver se tem esteatose inicialmente é o ultrassom de abdômen, é a ecografia, tá? Gente, tem tantas perguntas ainda. Deixa eu escolher mais uma e eu vou finalizar a live. Lembrando que a ideia das lives é 30 minutos para responder sucintamente algumas questões sobre doenças hepáticas, para esclarecer e também me dá ideias para fazer vídeos lá no YouTube sobre algumas doenças específicas, tá? E qualquer coisa, eu vou tentando responder essas perguntas que eu não respondo na live de hoje. Das próximas vezes, se quiserem me encaminhando essas perguntas pelo direct, vão me encaminhando, vou fazendo um banco de perguntas para responder nas lives. Eu tenho colangite esclerosante primária e não estou mais aguentando a coceira. Eu já fiz o tratamento, mas não resolve. O que devo fazer? Bom, Dani, tu tem que realmente conversar com o teu médico. Existe uma sequência de tratamento no caso de coceira, que é esse prurido relacionado à doença colestática. E tem que ver realmente se você entra num critério de não respondedor. Porque às vezes, realmente, se a pessoa tem uma coceira intratável e realmente fez todo o protocolo da coceira, relacionado à doença colestática, às vezes até tem que encaminhar para transplante hepático, né? Se realmente fez tudo e continua com coceira, não tem nenhuma obstrução de via biliar maior que possa ser aberta, no caso do colangite esclerosante primário. Então tem que ser avaliado com calma. Mas se chegar à conclusão que você já fez todo o tratamento da coceira disponível, não, nada resolveu, não está obstruída a via biliar, o transplante acaba surgindo como uma possibilidade de tratamento. Pessoal, então tá bom. Então, terminando mais uma live, lembrando que vocês podem acessar o meu canal no YouTube e podem acessar também Saúde do Fígado lá no Spotify. Tenho muita informação legal sobre doenças do fígado. E uma das coisas que eu vou abrir agora, quando acabar a live, lá no meu story, é uma caixinha de perguntas sobre o que vocês gostariam de novidade no meu perfil no Instagram para 2023, já que estamos começando um ano, né, novo. Temos aí 11 meses e meio pela frente. Então eu vou deixar para vocês lá, deixe inscrito lá na caixinha para me dar ideias, tá bom? Grande beijo para vocês, uma ótima semana e até a próxima terça-feira.